Palavra de Especialista.
Palavra de Especialista de hoje está conversando com a psicóloga Janine Marta Coelho Rodrigues, professora da Universidade Federal da Paraíba e pós-doutora em Psicologia da Educação pela PUC de São Paulo. Nós estávamos conversando, estamos conversando e vamos continuar agora com a doutora Janine falando sobre a questão da palmada, uma prática cada vez mais condenada pelos especialistas. Doutora, nós falávamos antes do intervalo que a palmada, a gente vai batendo, a criança cresce, vai se acostumando, nós também vamos nos acostumando a bater, e essa palmada vai ficando cada vez mais forte e tal. A criança crescendo, muitas vezes a palmada na frente dos outros cria uma situação altamente constrangedora. Enfim, a senhora acha que situações como essa, ao longo do tempo, podem levar a criança ou adolescente a desenvolver um trauma em relação a isso?
Alguns distúrbios, né, principalmente alguns mecanismos que vão se instalando ao longo da vida, são mecanismos reativos do ambiente que se viveu. Então, às vezes é um exemplo, às vezes é uma marca que fica de uma vida que não foi de muita qualidade em relação para essa criança ser uma criança mais otimista, mais extrovertida, que acredita no futuro, enfim, que tem alegria de viver. Às vezes uma criança muito tímida, muito triste, quando a gente vai fazer uma anamnese, né, que seria aquele levantamento da vida pregressa da criança, de quando a gente recebe uma criança, que a gente começa a levantar as coisas da vida dela, da família, do que aconteceu, a gente acaba descobrindo situações como essa, que a criança era vitimizada pelas agressões do pai, da mãe. Às vezes a mãe e o pai brigam e logo depois a mãe desconta na criança a raiva que teve, o pai, por sua vez, faz a mesma coisa, briga em casa, vem chateado do trabalho. E é interessante, tem até algumas charges assim, que no trabalho o chefe grita com ele e ele abaixa a cabeça. Aí quando chega em casa, que ele grita com o menino, dá logo uma tapa, a cadeira vira, o menino às vezes até cai da cadeira. Não sei se você já teve a oportunidade de ver essas charges, né?
Já vi.
Que é ele, assim, de cabecinha baixa para o chefe dele, mas em casa, sendo aquela pessoa autoritária, agressiva, que bate. E, na verdade, ele desconta nos filhos, às vezes até na mulher, toda essa insatisfação, toda essa frustração que ele tem.
Agora, será que o temor, talvez esse ponto é que tenha que ser muito medido, né? Você não, nunca, principalmente, não ser violento, né? De machucar. E também não ser por qualquer motivo, e nem extemporânea, né? Bater agora por algo que fez há 2 horas atrás, que a criança muitas vezes nem sabe o que está apanhando. Enfim, agora o que eu lhe pergunto é o seguinte, até a década de... a minha geração, eu estou na faixa dos 50 anos, a gente criança, eu não sei se esse é o caso, todos nós apanhamos, quase todos. Lá em casa, por exemplo, meu pai não batia, mas minha mãe tinha até uns brinquedinhos que ela usava para me dar umas palmadinhas, umas espadas de brinquedo que a gente que usava para bater na perna da gente. Eu falo o seguinte, tem gente que foi criada assim e tem algum estudo que demonstre que essas pessoas ficaram traumatizadas e repassam isso à frente? Será que a não palmada também mostra que é melhor?
Você está falando assim, duas situações diferentes, né? As dinâmicas sociais, elas mudaram muito. Na época, 30 anos, 20 anos atrás, as nossas mães, elas ficavam em casa, então elas passavam o dia todinho conosco, e aí a paciência era bem pequena, geralmente era mulher com as famílias bem maiores do que as famílias atuais. Então, realmente, às vezes era o psicopau que tinha que resolver, né? Então, vai uma tapinha ali, um cinturãozada, tinha uma palmatória, até esses cintinhos que viviam pendurados nas paredes, elas tinham os nomes, mariquinha, não sei o quê, e a gente tinha medo só de ver, só a mãe levantar o braço que ia pegar, você já voltava para o
seu Só ameaça já dava medo.
Pois é. Então, veja só, mas o contexto social, econômico, cultural e família era outro. A gente tinha mãe em casa, as coisas aconteciam de uma forma mais imediata. É diferente da sociedade hoje, que transferiu algumas atitudes dessas que eram familiares, passou para a responsabilidade da escola. Então, antes a criança ia para a escola se instruir, porque a mãe em casa estava o dia todo ali, voltava, orientava dever, ensinava a vida e a escola ensinava o conhecimento e a ciência. Com a saída da mulher para o mercado de trabalho, principalmente nesses últimos 20 anos, o que é que aconteceu? A gente ou tem uma babá eletrônica, que é a televisão ligada o dia todinho e o menino ali, né, ou videogame ou qualquer tecnologia mais moderna, e a responsabilidade de formar, de estabelecer limite, de disciplinar a criança, de fazer a criança ser ética, ser cidadã, passou para a escola. Só que a escola, ela não está preparada para isso, porque os professores não são formados para serem substitutos dos pais. E aí é onde se instala o problema. A gente mudou a sociedade, a gente mudou o contexto, a gente mudou a estrutura da família, mas a escola, ela não foi rápida o suficiente para permanecer no papel dela de instrutora, então ela começou a assumir outros papéis que ela ainda não se qualificou para isso. E também uma outra coisa que a gente precisa prestar atenção é que a família que a gente tem hoje, sociologicamente falando, não é a família que a gente tinha há um tempo atrás. A gente tinha uma família grande, que o pai vinha geralmente na hora do jantar, ficava o pai de um lado, a mãe do outro, os filhos no meio, todo mundo fazendo aquela refeição junto, né? Hoje não é mais assim, as famílias não são mais, às vezes, nem pai e mãe, né? Biológico. É a mãe com o companheiro e o filho do companheiro com os filhos dela, às vezes é o marido com a companheira, às vezes são pessoas do mesmo sexo, com opções sexuais diferentes que resolvem adotar uma criança. Então, são muitos elementos para serem analisados, para a gente dizer assim, bate, dê uma palmadinha que resolve. Concordo quando você diz que às vezes a criança apanha tanto tempo depois que ela não sabe mais nem porque está apanhando. Isso aí não tem nem pensar porque realmente não funciona. Você fez alguma coisa agora meio-dia de noite, quando seu pai chegava, vai botar você de castigo, lhe dar um peteleco, não sei o quê. Isso não adianta, não funciona.
Doutora Janine, mas também não tem aquele outro lado, que é o da permissividade muito ampla, ou seja, depois do movimento hippie, no Brasil principalmente, depois da ditadura, toda aquela onda do é proibido proibir, as pessoas também, as crianças, os pais não ficaram muito nesta onda de eu deixo, pode ir, você pode fazer... Não, é assim mesmo, bonitinho, eu te dou dinheiro, vai, enfim. Eu vejo, eu me assusto muito com a liberdade e muita agressividade, falta de educação dos jovens hoje em dia.
Inclusive, veja, a gente tem um estudo, que eu estou até fechando uma pesquisa agora, sobre criança hiperativa. Então, você chega numa escola, é uma incidência enorme de crianças que são consideradas hiperativas, né? E a gente sabe perfeitamente que de todas essas crianças que são rotuladas hiperativas, a média, 40%, 50% dela não é hiperativa, são crianças mal educadas. Mesmo? São crianças que não têm disciplina, são crianças que não têm limite. Então a gente encontra na escola, conversando com uma aluna que está fazendo estágio na escola, uma menina de 4 anos, a professora foi reclamar alguma coisa, ela olhou para a professora e disse, você não manda em mim que você não é a minha mãe. Então o limite hoje... para que você possa formar um cidadão, uma ética, que você vai até onde é o lugar do outro, é muito difícil, porque não tem ninguém que seria essa figura da mãe, que em casa daria esse reforço, de dizer assim, olha, você está errada, tem que obedecer, porque hoje em dia a palavra obedecer parece que é uma coisa muito feia, né? Ninguém obedece a ninguém. Então, limite ninguém tem, as coisas realmente, elas evoluíram rápido demais, né? Então a gente ficou assim, com a escola quase inoperante, perdida no meio de tanta responsabilidade, tantas funções, e haja visto o que a gente vê na própria escola. A violência dos alunos com os professores, que queimam o cabelo do professor.
E professores pedindo desligamento e indo para tratamento psicológico.
Entrando em depressão, porque chega junto do carro, o carro está todo riscado, pneu furado. Por quê? Porque os professores são... cobrados até quando botam uma nota baixa no aluno. A gente tem casos aqui na Paraíba que os pais vão para a escola, aí eles aparecem, para reclamar da professora porque a professora colocou uma nota baixa no aluno. Quer dizer, a preocupação não é porque o aluno não estudou, não é porque o aluno não fez as tarefas, não é porque o aluno não se disciplinou para fazer a prova, é porque a professora botou a nota baixa.
É triste, os professores sofrem com isso e a gente vê isso constantemente em vários lugares, né? Pessoas que claramente não têm... limites, não foram impostos limites.
E aí a gente vê também, às vezes, no comércio, nos shoppings, né? Quando tem um menino dando aqueles histéricos, se jogando no chão, não sei o que, a mãe pega, levanta, dá uma palmadinha, todo mundo fica olhando e censurando porque ela está batendo no menino. Então são essas situações que a gente precisa discutir, é quem é essa família, por que é que esse menino está fazendo isso, o que é que acontece com essa mãe, será que essa mãe já está exaurida, que não aguenta mais, entendeu? É complicado, precisa ver um contexto todo de análise, de levantamento para ver.
Eu tenho só mais uma pergunta, com relação a... Tem outra forma de castigo que eu acho tão, às vezes, tão violenta ou mais, e talvez mais traumatizante ainda do que as palmadas. Palmadas, que eu falo, é palmadas leves, né? Não é bater com cinto, não é bater com instrumentos outros, mas que é, por exemplo, gritos, por exemplo, humilhações... você não vale nada, você não sabe fazer nada, coisas desse tipo. A senhora concorda que é um castigo também que é problemático?
É uma violência verbal, né, na verdade, porque a autoestima de quem ouve fica muito, muito baixa, e isso é muito ruim para a sua autoimagem, para a sua colocação diante da vida, diante do mundo. Você ser derrotado dentro da sua própria casa. Então, o que é que, se dentro da sua casa, pessoas que supostamente lhe amam, têm esse conceito, esses rótulos e essa autoimagem tão ruim, imagine na rua. Então, acho que isso fica uma bola de neve, né? Quer dizer, na rua eu vou fazer coisas que eu me satisfaça, então eu vou chamar atenção, vou fazer pequenos surtos, vou roubar, vou fazer não sei o quê, porque vou ser o bambambam. Corre esses riscos, às vezes, por um caminho ruim, no caminho da ilegalidade, o caminho da droga, da violência, como uma afirmação. Às vezes a gente tem meninos que nem têm necessidade de ter um comportamento tão extravagante, mas tem aquela famosa frase, né? Adrenalina. Quer dizer, em casa é uma coisa tão morna, tão apagada, tão ruim, que vai procurar no meio da rua coisas que... Em casa ele não consegue ser atendido.
Vai tentar as emoções fora de casa, né?
Exatamente.
Muito bem, doutora Janine. Muito obrigado aqui por sua participação conosco aqui no Palavra de Especialista.
Eu que agradeço e obrigada pela atenção.
O Palavra de Especialista de hoje teve como convidada a professora da Universidade Federal da Paraíba, Janine Marta Coelho Rodrigues. Ela é pós-doutora em Psicologia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O programa de hoje teve produção de Karina Rosenberg, trabalhos técnicos de Ricardo Coelho e apresentação de Aprígio Nogueira. O Palavra de Especialista volta na próxima semana. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.